E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora então firme e forte continuar falando aqui dos serviços públicos. Eu tenho certeza que se não é a primeira vez que você vê esse tópico, você já deve ter visto ele falando: rapaz do céu, que bagulho louco, que coisa estranha. Calma, devagarzinho a gente vai desenrolando. Se você já viu várias vezes, é um tópico que você já conhece, não tem problema também. Às vezes, aquele detalhe que falta para você aceitar, aquela dúvida, a gente vai esquematizando, vai fazendo um pouquinho e o negócio vai ficando bacana. É um tópico grande, mas como tudo que é grande, a gente tem que começar pelo começo, né? Não adianta chegar. Não, tem que ir devagarzinho, vendo uma parte, outra. A gente constrói uma base legal e em cima dela nós vamos fazendo aí a nossa casinha de conhecimento. Vem cá! Falamos bastante coisa já de serviços públicos, a parte conceitual, delegação, concessão, permissão ali por cima. Agora, um outro ponto importante que dá uma confusão danada na hora da prova, diz respeito às formas de prestação. Quando a gente fala das formas de prestação, nós temos a prestação direta e indireta, e tem também a centralizada e a descentralizada. Quê? Vou te mostrar, vem comigo, prepara aí, papelzinho e caneta e bora lá. Bora lá falar dessa parte agora. Olha só, vamos falar um pouquinho agora acerca das formas de prestação dos serviços públicos. Quando a gente fala aqui das formas de prestação, nós podemos dividir da seguinte forma. Primeiro, vou te mostrar, viu? Aonde que vem a pegadinha, aí você vai ver como é fácil. Primeiro, nós temos a prestação direta e a prestação indireta. A prestação direta e indireta, o nome que não ajuda muito a gente. Aí o examinador, que tem hora que parece que não tem nem mãe, ele chega e faz uma pergunta assim para você, ó. Ou ele vai narrando, daquele jeito malicioso, daquele jeito bem saliente assim: ah, prestação direta é pela administração direta, e a indireta é pela administração indireta. Mentira! Mentira, tá errado, cuidado, mano, cuidado. Porque, tipo assim, né? Não é aquela coisa, ah, é, é. Não, cuidado com a pegadinha, não confunda as coisas. Olha só, a prestação direta dos serviços públicos é aquela prestação feita pela própria administração pública, seja ela direta ou indireta. É pela administração pública. A prestação indireta é aquela feita por particulares mediante delegação. Ah, pode crer, a gente falou um pouco dessa parada lá. Isso, a gente trocou uma ideia dessa parte aqui, aí na introduçãozinha. Então, cuidado para não confundir prestação direta e indireta com administração direta e indireta. Beleza? Beleza, professor? Tá. Mas nós temos uma outra forma aqui de prestação. Olha só porque ficou muito grande. Nós temos aqui uma outra forma de prestação. Ou dois feio, peraí. Pronto. Tá feio também, mas melhorou. Ó, nós temos aqui a prestação centralizada e a prestação descentralizada. Nós temos então a prestação centralizada e a descentralizada. Deixa eu fazer de novo com a bosta. Quero fazer na mesma forma que o de cima, porque eu tenho toque. E à noite fico pensando, nossa, por que que eu fiz aquela porquice lá no esquema? Por que eu não coloquei um pouquinho mais para baixo? Que coisa horrorosa, eu sou um vadio. Professor, tá ruim igual. Não, fica quieto, deixa eu aqui. O importante é que eu deixei meu toque satisfeito e eu durmo à noite. Pronto, ó, a prestação centralizada e a descentralizada. O que que muda? A prestação centralizada é quando o serviço público está sendo prestado pelo próprio ente federado titular do serviço. É o próprio ente federado titular do serviço que está prestando. ou seja, União, Estado, DF ou município. Já a prestação descentralizada é aquela feita pela... pela administração indireta ou por meio de particulares, mediante delegação. Bom, dá para ver que aqui dá uma margem bacana para a prova, né? Dá uma margem bacana para a prova. Então, o primeiro ponto que nós vimos, não confunda prestação direta com administração direta e indireta tal. Cuidado! A prestação direta é a prestação feita pela própria administração pública, seja pela direta ou pela indireta. Muito bem. Agora, a prestação centralizada e descentralizada já é uma outra classificação, já é uma outra parada, beleza? Beleza. A prestação direta e indireta é o que a gente está conversando, que a gente já falou um pouquinho, delegação e tal. Vamos falar um pouquinho agora dessa segunda parte aqui, ó, da prestação centralizada e descentralizada. Fala, Thales, isso aí não é visto em outro momento da matéria? Também. Essa parte aqui de centralizada e descentralizada é um ponto da matéria que também tem uma relação com um dos tópicos lá do começo do direito administrativo, que é o tópico de organização da administração pública. Mas tanto lá como cá, é importante a gente trocar uma ideia. Claro que aqui a gente vai diretaço na veia, mas vem comigo, vamos então ver essa parte. Pode bater o print aí para copiar depois ou termina rapidinho. Que agora nós vamos falar um cadinho acerca da centralização e da descentralização. Beleza? Beleza. Então vem cá. Vamos começar falando da centralização administrativa. Vamos então falar um pouquinho da centralização administrativa. A centralização administrativa funciona assim. Nós temos aqui o ente, da administração direta. Nós temos aqui a administração direta, que é quem mesmo? União, Estado, DF e município. Legal. Quando a gente fala da administração direta, nós estamos falando daquele ente que é o titular. É o dono do serviço. Por exemplo, transporte coletivo urbano. Ah, é lá do município. Ele é o dono do serviço. Nesse caso, ao falarmos da administração direta, nós estamos falando aqui, entre aspas, do centro do poder. Nós estamos falando aqui, entre aspas, do centro do poder. Beleza? Aí, nesse caso, olha o que está acontecendo. Ó. Nesse caso aqui, a prestação do serviço... A prestação do serviço... está sendo feito pelos seus próprios órgãos, me desculpe a redundância, mas é só para dar uma ênfase mesmo, pelos seus próprios órgãos, você não vai pôr isso numa redação, né? Mas tá bom. Pelos seus próprios agentes. Pronto, agora está no quadro, fica mais bonitinho para a gente explicar. Olha só, a centralização... é quando o serviço público está sendo prestado pelo próprio dono do serviço público, por assim dizer. Pelo próprio dono. Mas quem que é o dono? O dono, entre aspas aqui, é o ente federado titular de tal serviço, que é a União, o Estado, o DF, o município. A Constituição Federal chegou e falou, ó, vocês quatro são foda. Serviço é de vocês. E conferiu a eles a titularidade. Então eles são os donos. Por isso que a gente fala que ele é o centro do poder. E quando o serviço público é prestado por esse próprio centro, é o próprio centro do poder prestando o serviço público, centralizado. prestação centralizada. É a administração direta prestando o serviço público por meio dos seus próprios órgãos, dos seus próprios agentes. Nesse caso, nós temos um órgão da administração direta, nós temos um agente da administração direta fazendo aquele serviço. É só você olhar, quem está prestando isso aqui? Se for União, Estado, DF ou município, centralizado. Beleza? Beleza. Esse, então, é o centralizado. Agora, vamos ver o que é descentralizado. Pronto? 3 segundinhos, estou trocando de tela. 3, 2, 1, olha lá. Ó, vimos a centralização administrativa. Agora, vamos estudar a tal da descentralização administrativa. A descentralização administrativa. Olha como ela funciona. O que nós já vimos? Que nós temos aqui o ente da administração direta, beleza? Quem que é o ente da administração direta que nós havíamos visto ali? É o centro do poder. Mas aí a administração direta, ela está muito ocupada, ela fala, nossa, cara, tô cheio de coisa para fazer, tô muito corrida, não tenho tempo para descascar esse abacaxi. Aí ela olha para o abacaxi e fala, esse abacaxi é de você. E ela transfere esse abacaxi para alguém. Ela passa esse serviço para uma outra pessoa. No caso, ela vai passar aqui para uma pessoa da administração pública indireta, ou ela pode transferir para um particular. Para um particular que vai prestar aquele serviço público em seu próprio nome, por sua própria conta e risco, mediante fiscalização do Estado. É a delegação que a gente estava falando ali, é a delegação. Então a direta está lá com o serviço e fala, não está rolando, não, faz o seguinte, ó, bora, quem quer? Se for particular, ela licita, no caso que a gente falou ali da concessão da permissão, ou ela vai e cria um ente da direta e passa o serviço para ele. Mas repare que o serviço público não está mais sendo prestado aqui no centro, ele está fora do centro. Ó, vem cá. Ó, tá vendo aqui a administração direta? Aqui, ó, ela é o centro do poder, não é? Está sendo prestado fora do centro, saiu do centro. Por isso que a gente chama de descentralização. Beleza? Beleza. Olha algumas coisinhas aqui da descentralização, ó. Primeiro ponto, quando a gente fala da descentralização, note que a transferência do serviço foi feita para uma outra pessoa, que pode ser uma pessoa da administração indireta ou um particular. Beleza? Beleza. Outro ponto. Na descentralização, é uma relação na qual não há hierarquia, é uma relação na qual não há subordinação, pois estamos falando de pessoas distintas. De pessoas distintas. Veja bem, algo que é até visto em outros momentos da matéria aí. Entre a administração pública direta e indireta, tem hierarquia e subordinação? Não, não tem. Entre a direta e a indireta, nós temos a chamada tutela administrativa, controle finalístico, supervisão ministerial. Então, entre a administração direta e indireta, não tem hierarquia, não tem subordinação. Beleza. Entre a administração pública e esse particular para quem ela delegou, também não tem hierarquia e subordinação, ela não manda. Ela fica ali, ó, ela fica de olho, ela fiscaliza. Agora, hierarquia, subordinação é sempre uma coisa interna. Então, aqui na descentralização, não há que se falar. Muito bem. Olha uma pequena observaçãozinha aqui. Colocar aqui uma pequena observação. cuidado, que isso aqui é diferente da desconcentração. A desconcentração administrativa não é o que nós estamos estudando aqui, não é o objeto do presente tópico. É outro tópico, mas vale a pena fazer observação. A desconcentração administrativa é a técnica por meio da qual a administração pública divide internamente as suas competências. Ela faz a criação de órgãos públicos. Tem esse ozinho aqui, ó. Na desconcentração, que é um ozinho de órgão. Na desconcentração, a transferência do serviço público é feita dentro da mesma pessoa. É uma coisa interna. Nesse caso, tem hierarquia, tem subordinação. Beleza? Beleza. Então, só cuidado para não confundir, porque a gente não está falando de desconcentração. A desconcentração não é o objeto do nosso estudo nesse momento, certo? Não é, mas só estou dando um toque, porque a matéria é uma coisa só, e às vezes a banca pode vir fazendo uma pegadinha aqui também, fazendo só esse pequeno e simples linkzinho. Pronto? Pode terminar de copiar aí, antes que eu troque de tela. Então, o que nós vimos até aqui, só para começar aí, a fazer a amarração da matéria. Nós temos a prestação direta e a indireta. A direta, pela própria administração pública. A indireta, particulares mediante delegação. Muito bem. Não podemos confundir com a prestação centralizada e a descentralizada. A centralizada é o próprio centro do poder, prestando aquele serviço público, ao próprio ente federado titular do serviço. A descentralização é quando ele passa para outra pessoa. Que pode ser aqui uma pessoa da indireta ou para o particular. Beleza? Muito bem. Vimos aqui essas características também da descentralização, mas agora tem um ponto importante, cara, ele cai bem em prova, que é o seguinte. Dependendo para quem a administração pública está descentralizando, algumas regras mudam. Tipo assim, se ela está descentralizando para a indireta ou para o particular, algumas regras mudam. Vamos dar uma olhadinha nessas regras então, vem aqui comigo. Você tem 3 segundinhos aí para bater o print, para copiar depois ou terminar de copiar, que nós já vamos para a próxima telinha. Então, nós vimos aqui essa diferençazinha. Agora, olha só. Quando é feito para indireto, para o particular, alguns pontos mudam. Então, cuidado. Quando a banca falar para você descentralização, está falando para indireto, para o particular. Só que aí ela pode ser um pouco mais incisiva. Querer saber as regrinhas que mudam, quando é feito para indireta, quando é feito para o particular, beleza? Vamos ver então essas regrinhas aqui, vem comigo. Olha só como funciona, ó, vem cá, olha só como funciona. Funciona assim, nós temos aqui o centro do poder, que é a administração direta, ok? Ok, ela pode transferir para indireta ou para um particular. Muda essas coisas, ó, a forma pela qual a descentralização é feita, o nome que nós iremos dar e a transferência. Show de bola? Show de bola. Vamos lá, então. Funciona assim. Quando a administração direta transfere para a indireta, a banca pode utilizar o verbo criar. Por quê, professor? Porque a direta cria a administração indireta, ok? Ok, tá, mas de acordo com o princípio da reserva legal, qual que é o instrumento utilizado para criar o ente da indireta? Lei. Lei. É aquela lei que cria a autarquia, é a lei que autoriza a criação de uma empresa pública, de uma fundação pública ou de uma sociedade de economia mista. Autarquia, fundação pública e PEI-100, qualquer uma lá dos 4 entes da indireta. Beleza? Beleza. Qual que é o nome que a gente dá aqui? O nome que a gente dá aqui é a descentralização. Pois serviços ou descentralização por outorga legal. Veja bem, não é outorga, é outorga legal. Cuidado, tá? Porque às vezes a banca pode utilizar ali a palavra outorga, ou o verbo outorgar, como sentido de entregar. Então, outorgar é passar para alguém. Cuidado. Tem que sempre analisar a vibe da questão, o contexto, porque às vezes ela pode falar da outorga no sentido de passar para alguém. Mas se ela fala descentralização por outorga legal, aí você está ligado que é para indireto, porque precisa de uma lei. É a lei que cria a autarquia, é a lei que autoriza a criação da fundação, o DPI e da SEM. Então, sempre tem que ter essa lei. Nesse caso aqui, quando ela faz essa transferência para a indireta, também podemos chamar de descentralização técnica ou funcional, mas é bem mais raro vermos em prova, por isso que nem vou colocar aqui, porque já é uma coisa mais rara. E ela transfere o quê? Ela transfere a execução do serviço e também a titularidade. Mas calma aí, você vai fazer uma observação aqui na titularidade, que a gente vai trocar uma ideia aqui depois. Beleza? Beleza. Agora olha só. Quando a gente fala para o particular. Quando a gente fala do particular. Nós temos aqui o verbo que a banca pode utilizar, que é o verbo contratar, ou é o verbo autorizar. Beleza? É o verbo contratar ou o verbo autorizar. Muito bem. Quando a gente fala, então, para o particular, ele não cria o particular, certo? Ele não cria o particular. Ele poderia autorizar, ele poderia contratar o particular. Beleza. Como que é a forma, Thales, que ele passa aqui para o particular? Ó, pode ser por meio, e essa a gente já viu, de um contrato administrativo. Lembra? Que como que ele faz a concessão e a permissão ali? Ele faz por meio de um contrato administrativo. Então, quando a gente fala da concessão e da permissão de serviços públicos, é por meio de um contrato administrativo, mas eu já vou fazer um link aqui de algo que no futuro nós vamos dar uma olhada, que também pode ser feita essa delegação por meio de um ato administrativo. Aí é no caso da autorização, mas é algo que a gente vai ver no momento propício. Qual que é o nome, professor? O nome é descentralização por delegação. Também poderíamos chamar de descentralização por colaboração. Nesse caso, a administração pública transfere apenas a execução. Veja bem, aqui não tem discussão. Quando é para um particular, jamais ela transfere a titularidade. Jamais. Ela transfere apenas a execução. Então, quando é para o particular, ela conserva a titularidade. O que é conservar? Ela não passa. A titularidade continua lá com ela, com a direta. Ela passa apenas a execução. Beleza? Beleza. Essa é a parte mais, assim, de boa. A gente vai conversar bastante agora até pelos termos utilizados em prova, beleza? Vai lá, então. Olha só. O que muda aqui? Cara, o que muda é que a banca vai fazer pegadinha bizonha. Ela vai ficar trocando. Ela vai ficar falando para você, tipo assim, ó. Ai, a descentralização por serviços, por meio de um ato, transfere para indireta. Pô, tá errado. Tá errado. A descentralização por serviços, aqui ó, deixa eu mostrar para você. A descentralização por serviços, ó, ela não é por meio de um ato, ela é por meio de lei, por meio de lei. Ela vai trocando as informações, beleza? Tá vendo aqui ó, que tá toda a informação aqui em vermelho e tem na linha de baixo as informações em preto? Então, a banca vai trocando essas informações. Aí a questão está errada. Então, fica ligeiro nessa parte. Tá. Um outro ponto. Cuidado com a palavrinha, conforme nós já falamos, outorga e delegação. Sabe por quê? Se a banca falar para você, descentralização por outorga legal, beleza, é para indireta. Descentralização por delegação é para o particular. Só que às vezes ela usa o termo outorga e delegação não focado nisso, de forma meio genérica. Tipo assim, ah, vai delegar para uma autarquia. Tá certo, tá errado. Ele vai transferir para uma autarquia. O que estaria errado é chamar descentralização por delegação para uma autarquia. Estaria errado. Agora, às vezes ela usa o verbo delegar, o verbo outorgar, de forma meio genérica. Então, cuidado para não se apegar também a ferro e fogo a esses verbos e chegar na prova dar ruim. Por isso que eu falo, tem que entender o que está acontecendo e aprender a contextualizar em prova. Porque senão é aquela questão do Django, cara, que a gente sabe a matéria, mas a gente não entende que caralhos a banca está perguntando. Então, por isso tem que ter essa malandragem. Se ela falar descentralização por delegação, beleza, é isso aqui. Agora, se ela só usa assim, delegar, outorgar, está falando de transferir, beleza? Legal. Mais um pontozinho agora para a gente ver aqui. Olha só. Quando a gente fala dessa observação, que é a titularidade, tá vendo que a gente fez uma observação aqui? Tá. Vamos colocar então essa observação aqui embaixo. Aqui há uma certa divergência doutrinária. Existe uma posição doutrinária, e é a melhor posição, inclusive, tá? Que fala que a titularidade, ela é transferida apenas, que a titularidade, ela é transferida apenas para pessoas jurídicas de direito público. No caso, estamos falando das autarquias. Ou seja, a titularidade, ela não é transferida para pessoas jurídicas de direito privado, como um particular, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Tá, isso é um pouquinho contraditório, né? É a doutrina, né, velho? A culpa não é minha, não. Não fui eu que fiz isso aqui, não. Isso aqui é doutrina. Eu estou tentando te ajudar a descascar esse abacaxizaço aqui. Então, olha só. Se a questão vem meio genérica, vem uma afirmação ali meio genérica, falando que na descentralização por serviços, por meio de lei, transfere execução, a titularidade, beleza. Manda o aço. Está correto. Agora, se a banca vem mais incisiva, perguntando assim diretamente para você, aí ela fala. A titularidade é apenas para pessoas jurídicas de direito público. Beleza. Ela vai falar que a titularidade não é transferida para pessoa de direito privado, tipo uma IP e uma SEM. Beleza. Então, quando ela vier mais incisiva, você vai nessa observação aqui, ok? Você vai nessa observação. Agora, se ela vem falando de forma meio genérica, pode ir na regra de cima. E normalmente ela acaba vindo de forma genérica, porque quando a questão vem trabalhando essa parte que está em verde, cara, é muito latente. Se identifica na hora que é disso que a banca está falando. Beleza? Então vai, pode pegar aí algum detalhezinho, caso tenha deixado. O que nós vimos aqui? Nós vimos aqui então, essa parte que fala das formas de prestação. Ao falar das formas de prestação, nós temos então a prestação direta, indireta, centralizada e descentralizada. Aí cuidado com as regrinhas da descentralização e pronto. Mais um assunto aí que a gente fechou, e não é uma parte difícil, tá? Essa parte aqui, ela é bem de boa. O que ela azul em prova é tipo assim, falou, nossa, eu só não tô lembrando aqui, ela não tá lembrando a resposta, porque é exatamente nesses pontos que o examinador vai, beleza? Ei, mas acabou não, tem muita coisa ainda para falarmos de serviços públicos, continuamos na próxima aula, valeu? Grande abraço, até lá!